Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Marcel, componho a equipe da Assessoria de Comunicação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e conduzirei os trabalhos nesta tarde. Em celebração ao Dia Internacional de Combate à Corrupção, comemorado na data de hoje, a PGDF promove o evento que abordará o tema Integridade, Humanidade e Serviço Público. O evento é promovido pelo Núcleo Especial de Governança de Integridade Pública da PGDF e a temática proposta está inserida entre as ações de capacitação presentes no nosso plano anual de capacitação. Nesta tarde, teremos duas palestras muito especiais que abordarão o tema central de nosso evento e terão 30 minutos de duração. Ao final da segunda palestra, teremos a leitura das perguntas encaminhadas pelo público no YouTube. Então, fique à vontade para encaminhar a sua pergunta ao longo do evento e não só ao final, conforme for surgindo a sua dúvida. Encaminha para a gente, ela vai ficar registrada. E a gente vai fazer essa leitura ao final das duas palestras. A primeira palestrante dessa tarde é a Luciana Asper e Valdez, promotora de justiça do Distrito Federal, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, especialista convidada para a construção dos guias de política pública e toolkits do programa Culture of Lawfulness da Unesco, em parceria com a Education for Justice da UNODC. Ela é gestora do programa Cidadão. Do programa Cidadão contra a Corrupção e do projeto Na Moral, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ela é representante do MPDFT na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Ela é coordenadora pelo Conselho Nacional do Ministério Público da campanha Todos Juntos contra a Corrupção. Com a palavra, a promotora Luciana Asper e Valdez. Boa apresentação, doutora Luciana.
Obrigada, Marcel. Mais do que uma boa tarde, eu queria saudar, né, a todos os colegas procuradores do DF, a todos os servidores da Procuradoria, né, em nome da nossa corregedora, Ana Virgínia, da Procuradora-Geral, doutora Ludmila Galvão, que é uma amiga de muitos anos, e em especial, a minha querida amiga, Isabela Frota, que me fez esse convite para estar aqui nessa honrosa tarde, acompanhada da nossa próxima palestrante, que é a professora Lúcia Helena Galvão. Eu quero cumprimentá-los com um desejo de paz, com um desejo de presença. Vocês estão aí do outro lado, acompanhando pelo YouTube. E a gente não consegue se ver. Eu não consigo vê-los, mas vocês estão nos vendo aqui. E a gente tem uma semeadura para fazer nessa tarde. Eu sei que vocês já acompanharam palestras extraordinárias ao longo desse ano, como a doutora Ana Virgínia nos trouxe. A gente está tendo o privilégio de fechar aqui uma série de eventos que vocês tiveram para tratar desse tema da integridade, que está necessariamente relacionado com o tema da humanidade, né? E claro que o servidor público, a ele e dele são esperadas uma integridade e uma humanidade até mais elevada, porque a gente escolheu servir, a gente escolheu servir o público, foi uma escolha, né? Então, uma das características da integridade é a atenção plena. É a gente estar aqui presente. Eu sei que nós estamos em dezembro, eu sei que nós temos uma sensação de que nós estamos atrasados, sabe? Mas é só uma sensação. Acredito que, assim como eu, todos nós podemos experimentar, talvez pela primeira vez, a possibilidade do tempo parar. E o tempo parou no início da pandemia. E a gente, de repente, percebeu que o tempo ia parar e a gente ia ter que se adaptar a isso. E a gente começou também a reordenar os nossos valores. E também a perceber como é importante estarmos presentes. Eu quero chamar a atenção, a começar por essa questão da humanidade, que a humanidade pressupõe relacionamento, pressupõe presença, pressupõe o escutar, pressupõe estar disponível, pressupõe estar presente. E às vezes a gente apenas sobrevive. A gente anda tão acelerado, né? Vocês estão aqui acompanhando e às vezes estão com 300 coisas pipocando no telefone, no computador, tantos afazeres para logo mais, para amanhã. Mas se a gente não vive o presente, a gente não tem nada, porque o presente é o que nós temos. E a gente está mais sensível a isso, porque a gente acostuma muito facilmente a andar 300 por hora, fazendo três, quatro, cinco coisas ao mesmo tempo, quando fomos programados para andar a 40. E a gente não vai conseguir contemplar, nem absorver as coisas quando estamos andando numa velocidade, numa ansiedade, numa cobrança diferente daquela para a qual nós fomos formados. E é por isso que às vezes o ano acaba, e a cada ano que acaba, a gente tem uma sensação de que esse ano foi passou mais rápido que o outro. Não é que ele passou mais rápido. É que a gente acelerou o nosso tempo e não estivemos presentes. Eu senti isso com muita nitidez no início da pandemia, o meu tempo, o meu dia rendia tanto que parecia que tinha 72 horas. Não sei se vocês sentiram isso. Mas eu fiz tanta coisa naquele início de pandemia, e o tempo ainda assim parecia parado, parecia render. E de repente o ano acaba, e eu às vezes me sinto como se o dia tivesse 12 horas. Porque eu quero fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, o convite para vocês nessa tarde, para a gente poder refletir um pouco sobre essa questão da integridade, da nossa humanidade e de nós como servidores públicos, é que a gente possa parar. Porque senão a gente vive 100 anos, mas o cérebro, a memória, é só de 50. É melhor viver 50 anos e ter memória de 50, lembrar o que a gente fez ontem. Vocês conseguem se lembrar das coisas que vocês contemplaram no dia de ontem, que marcaram a sua vida no dia de ontem? Porque senão nada adianta a gente estar aqui trazendo reflexões, porque a gente vai, se a gente entrar igual a gente saiu, a gente desperdiçou tempo, né? E o que a gente não tem hoje é tempo para desperdiçar. A gente precisa usufruir do tempo. Então, esse é o meu primeiro convite. Vamos usufruir de estarmos aqui juntos, nessa uma hora, depois poder responder a algumas perguntas e a gente poder, apesar de estarmos numa tela, conviver, ter uma troca. A gente só entrega aquilo que nós somos e eu gostaria de estar aqui com vocês, honrando esse convite que vocês me fizeram, entregando o meu coração e trazendo algumas reflexões para vocês. Sabe, eu acho que eu vou compartilhar um vídeo com vocês. Deixa eu ver se dá certo aqui. Vou compartilhar um vídeo. Compartilhar. Tá dando para ver? Agora eu vou colocar um vídeo.
Se você me pedisse para apontar o fulcro do problema brasileiro, eu diria que é a formação ética. Nós estamos numa sociedade marcada por um individualismo selvagem, com forte propensão ao auto-engano. Todo mundo que eu encontro é do bem. Todo mundo é honesto, é competente, está fazendo a sua parte, querendo o melhor para o Brasil. Cada brasileiro individualmente se sente muito diferente acima de tudo isso que aí está. O paradoxo é o seguinte: todos nós juntos somos exatamente o que aí está. Tem alguma coisa errada nessa autopercepção de cada brasileiro. A pessoa se sente realmente diferente, ela não se vê no mundo à sua volta. mas o mundo à sua volta é o resultado de todos nós juntos.
É incômodo, né, a gente pensar que isso é o resultado de nós juntos, né? Que a miséria, a fome, o fato de nós termos metade dos brasileiros, 50%, vivendo com uma renda de até R$453 mensais, o fato da gente ter 5%, quase 5 milhões de brasileiros vivendo com uma renda de até R$52 mensais, que é maior do que o número de escravos que o Brasil já teve em toda a sua história. O fato de nós termos, hoje, uma única pessoa, um único colaborador devolvendo US$100 milhões, R$600 milhões, é uma coisa que incomoda. Mas o fato de a gente estar sempre atribuindo o resultado da nossa miséria ou da nossa mediocridade, quando comparado com os nossos potenciais, é terrível, porque a gente atribui tudo isso aos corruptos, bem distante de nós, né? Que vem de Marte e de Júpiter. Mas a gente não entende que a nossa integridade, quando nós começarmos a realmente escolhermos sermos leais, fiéis a quem nós somos, aquilo que nós queremos gerar, ao legado que nós queremos deixar, nós vamos conseguir começar a influenciar as nossas lideranças, né? Esse processo de construção, de transição, de uma cultura de impunidade, de uma cultura de tolerância à corrupção, que tem esse alicerce todo podre e que tudo rui em cima dele, para a gente construir a cultura da integridade, esse alicerce em que nossos sonhos vão se sustentar e que essas dores vão se aliviar, em que os potenciais vão ser desenvolvidos, precisa de um processo, precisa de uma caminhada. E essa caminhada, ela há de ser feita por todos nós, conjuntamente, mas em especial pelo servidor público. Porque nós escolhemos servir, e a gente precisa passar como servidor público por um crivo mais minucioso em nossas ações. Eu estava olhando aqui a missão da Procuradoria do Distrito Federal, né? A missão: atuar de maneira proativa e inovadora na representação judicial e extrajudicial do Distrito Federal, priorizando a prevenção de litígios, a orientação jurídica aos órgãos de administração pública para resguardar legalidade, assegurar impessoalidade e promover o interesse público. Então, toda a estrutura da Procuradoria do DF, que eu estou aqui falando com vocês e eu quero servir vocês, é que todas as ações, todas as falas, todos os atos, todas as canetas, todas as assinaturas precisam estar buscando esse interesse público. Na visão, vocês falam em promover soluções legais, éticas e propositivas, ou seja, nós não queremos, como servidores públicos, apenas apresentar resultados, ou seja, números, estatísticas, não. Nós precisamos, como servidores públicos, nós temos uma vocação, um dever de entregar soluções. Porque o cidadão, ele não está preocupado com os processos nós falamos. Ele está preocupado em poder sair de casa e se sentir um pouco mais seguro para pegar o ônibus. Ele está procurando ter um lugar para colocar os seus filhos na creche ou numa escola em que eles não estarão vulneráveis à violência, a abusos sexuais, à fome e à ignorância. A gente precisa compreender o quanto que a nossa atuação, individualmente, como servidores públicos, está, de fato, caminhando rumo no processo de entregas de soluções. Porque é isso que se espera de nós. Nós precisamos entregar soluções. E esse é o meu convite. Os valores que vocês prezam são esses. Os valores estão aqui. Interesse público, legalidade, impessoalidade, integridade, transparência, interação. né, entre os demais órgãos, integração, que são as relações humanas, e a excelência técnica e proatividade. Então, o que vocês estão buscando nesse processo precisa fazer parte do seu coração, porque não são os nossos títulos, não são os nossos cargos, não são os nossos nomes. Pouco importa mesmo o nosso estudo, que vai fazer a diferença na vida das pessoas. O que vai fazer a diferença são os corações que ocupam esses cargos. Porque se esses corações estiverem comprometidos com uma entrega de solução, quando a gente passar os nossos atos por um crivo, isso aqui de fato vai atender melhor a sociedade, vai buscar esse alcance. Então, eu não quero me alongar demais para a gente poder ouvir a professora Lúcia Helena. Mas o que eu quero dizer é que nenhum bebê nasce um grande corrupto, nem uma pessoa íntegra e honesta. Vai ser a caminhada que ele vai fazer, uma caminhada pautada, comprometida com a verdade, com a misericórdia, com a justiça, com o desejo de deixar um legado. De fazer uma marca na vida do outro, de fazer diferença na vida do outro, de fazer parte da história do outro, de aliviar as dores do outro e de impulsionar a excelência do outro, que vai fazer com que nós sejamos servidores públicos íntegros e humanos. Porque a gente foi, está escrito lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nós fomos formados como uma família. Uma família, ela sofre junto e ela cresce junto, ela caminha junto. Mas o ser humano, ele tem se anulado através do individualismo e do egoísmo. E mais, ele tem se frustrado imensamente. É por isso que nenhum corrupto vai nunca se satisfazer com milhões. Porque isso não vai preencher o coração de ninguém, porque não é sobre o que nós temos. Pode ser milhões, bilhões, ainda assim o buraco vai estar lá, vazio. Porque é sobre o que nós somos na vida do outro. Nós fomos programados para servir. A nossa prosperidade está definida em termos relacionamentos significativos, relacionamentos de impacto. Nós fomos programados para isso e quando nós fugimos disso, nós temos depressão. Nós temos falta de sentido de vida. O propósito está em nos encontrarmos com isso, com esse sentido de estar presente na vida do outro. E isso ficou muito mais nítido que tipo de extremos nós temos formado através da cauterização dos nossos corações. A gente percebeu na pandemia que todas as pessoas, muitas pessoas, se reinventaram. Para serem alívio na dor do outro, que seja por um consolo, que seja para a questão do desemprego, da fome, da morte, da doença. A gente se reinventou, se esticou, se dobrou, se ressignificou e se transformou de forma muito criativa, de forma muito resiliente, para podermos acolher o outro. E eu vi isso. Uma das experiências que eu tive é de distribuição de cesta básica. A gente fez uma campanha de troca de máscara por cesta básica, produzimos as máscaras com costureiras. E aí eu vi essas famílias com muita fome, que passaram fome. E na mesma semana que receberam a cesta, no mesmo momento, foram capazes de abrir a sua cesta, abrir o saco de arroz, abrir o saco de feijão e dividir. Esses corações existem, corações que vivem um ao outro, mesmo sendo alguém que eles não conheciam. A gente viu esses corações estão aí. E foram fruto de um processo, de escolhas, de uma caminhada, para se manterem inteiros, leais a quem eles são, em termos de valores, princípios e força de caráter. Ao mesmo tempo, a gente viu o outro extremo, esses escombros aí. A gente viu pessoas que, no auge da dor, do luto e da morte, a única preocupação era desviar respiradores, leitos, até mesmo auxílio emergencial, oxigênio. A gente viu a maior degradação do ser humano, a maior insensibilidade do ser humano, que não sente mais. Então, o meu convite hoje é para que nós possamos ter um encontro com a nossa integridade, sabendo que é uma caminhada, processos de escolhas diários, de renúncia, sim, implica renúncia, porque a gente está acostumado com um atalho. E a gente vai construir uma nova história e um novo alvo, e algo realmente a poder contemplar. E eu quero finalizar aqui com uma fala de Rui Barbosa para explicar o seguinte: nós temos comprometido a nossa integridade, nós temos corrompido o nosso coração, qualquer um de nós. Eu tenho descoberto isso cada dia mais. E todo dia eu peço: só por hoje eu quero ser íntegra, só por hoje eu quero passar pelos desafios de não mentir, de não dar uma desculpa, de ser sincera, de ser correta, de ser verdadeira, de ser plena naquilo que eu quero gerar. Mas existe uma história que contaminou a nossa mente. Nós vivemos aquilo que nós experimentamos. Então, a nossa mente, ela tem crenças a partir das experiências. E nós temos uma experiência muito longa de impunidade, de corrupção, que fez com que a nossa crença não acreditasse mais nas instituições. Isso gerou comportamentos em nós de nos moldarmos a essa selva. E a gente foi rompendo nosso coração para quem nós realmente somos. E depois a gente gerou comportamentos repetitivos e cultura. Mas isso está retratado aqui numa fala de Rui Barbosa de 1914, em que ele fala a experiência. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar esses poderes nas mãos dos maus, história, experiência, gera crença. O homem chega a desanimar-se da virtude, rir-se da honra, que gerou o quê? Uma crença que gerou um comportamento. Ter vergonha de ser honesto. Nós precisamos construir novas experiências para que a gente construa novas crenças, novos comportamentos e aí sim uma nova cultura da integridade. E é isso que eu desejo para cada um de nós e para todos vocês e os grupos a quem vocês influenciam. Muito obrigada. Eu realmente desejo que a Procuradoria do Distrito Federal, todos os seus servidores, todos os procuradores possam estar nessa busca da construção pessoal da sua integridade, porque a partir disso vocês poderão entregar uma integridade para o outro. Muito obrigada.
Obrigado, doutora Luciana Asper. Que honra ouvir essa fala. Tenho certeza que provocou a reflexão em muitas pessoas. Eu estou acompanhando aqui a nossa audiência no YouTube e os comentários são todos nesse sentido. É uma reflexão mesmo que está todo mundo tendo, assim, pensando o que é importante, né? Eu lembro, então, aos nossos colegas que nos acompanham que podem enviar suas perguntas pelo chat do YouTube, pois, ao final, a gente vai reservar um tempo para ler e para ler as perguntas e ter as respostas das nossas convidadas. A nossa segunda convidada é Lúcia Helena Galvão, professora de filosofia da Organização Nova Acrópole do Brasil, onde atua há 33 anos, ministrando aulas e palestras sobre temas diversos ligados à filosofia à maneira clássica. Possui mais de 800 palestras publicadas na internet, no canal do YouTube da Nova Acrópole, que conta com mais de 800 mil inscritos e mais de 77 milhões de visualizações, e também na plataforma Acrópole Play. É autora de seis livros, dentre eles, Canções para Despertar Sofia e Instantes de um Tempo Interior. Ela prefaciou ainda diversas obras de destaque, como A Guerra da Arte, de Steven Pressfield. Ela escreveu ainda letras de músicas, como Prudência, cantada por Zizi Posse, e dois roteiros para teatro, dentre eles a obra Blavatsky. Está estrelada por Beth Zalckman. Ela é palestrante profissional tanto no Brasil quanto no exterior, ministrando palestras em empresas e órgãos públicos. Seus cursos sobre administração do tempo e técnicas de estudo já foram realizados por mais de 20 mil alunos. Passo a palavra à professora Lúcia Helena Galvão. Boa apresentação, professora. A senhora está no mudo, o seu microfone ainda não está ativado. Boa apresentação, professora.
Obrigada, Marcel. Boa tarde a todos. É uma honra estar com todos os senhores nessa tarde. Eu espero que esse nosso curto bate-papo possa ser útil, possa trazer um momento de reflexão. É interessante percebermos que estamos nos aproximando do Ano Novo. Eu costumo brincar e dizer que o Ano Novo, o dia 1º de janeiro, é o Dia Internacional do Planejamento do Tempo. É o dia em que pensamos sobre o futuro. E sempre coloco dezembro, a entrada no mês de dezembro, como uma preparação para esse dia. Nós temos, na verdade, dois convites poderosos nesse período, não é? O Natal, que é renascimento, e o Ano Novo, que é renovação. Ou seja, é um tomar o princípio das coisas. E para tomar o princípio, tomamos também os nossos princípios e os nossos fins. Saber quem somos, aonde queremos chegar com tudo isso e como queremos chegar. Quais os caminhos que trilharemos. E, como filósofa que sou, constantemente eu tenho chamado a atenção das pessoas a respeito dessa questão do tempo, das leis da natureza, como nós nos alinhamos ou não com elas, e de acordo com esse alinhamento ou não, quem somos nós? E parece que a natureza tem um lugar guardado para os seres humanos. Quando nós não nos encaixamos muito bem nele, está certo, ela vai aceitar, porque temos livre-arbítrio para isso. Mas ela vai nos tratar em conformidade com os nossos atos, com as nossas obras. Como diz a tradição cristã, pelas vossas obras vos conhecerei. Peço licença apenas um minuto para trazer o meu compartilhamento de tela. Aqui o temos, espero que todos estejam vendo bem. Então, vamos bater um pouco de um pequeno papo, como já anunciei, a respeito de integridade, humanidade e serviço público, começando pela própria palavra. Às vezes eu posso parecer um pouco exagerada, sempre procurando a origem das palavras, mas eu acredito sim que toda palavra nasceu para vestir um corpo, que era uma necessidade. Com o passar do tempo, pode ser que essa roupa fique apertada ou folgada para esse corpo, não corresponda mais. Então, a gente tem que ir lá, para que não deixe a humanidade desnuda nas suas necessidades, tem que ir lá e tem que dar uma checada nessa vestimenta, se ela ainda serve, se ela ainda atende ao seu objetivo. E aqui eu acho muito interessante, porque integridade tem a ver com aquilo que não foi tocado. Perdão. Aquilo que não foi tocado, que não foi corrompido, que não foi tocado pelo mal, não foi profanado, não foi adoecido. Isso é muito parecido com o conceito de saúde que temos com o nosso corpo físico. O corpo que não foi tocado por uma enfermidade, que não foi tocado por algum fator de desintegração. Esse é um corpo sadio. Essa mesma noção acontece no nosso corpo psicológico, moral e espiritual. Aquele que não foi tocado, ou mesmo que foi, mas que esse mal foi repelido. Ou seja, aquele que teve imunidade suficiente para repelir o mal e se manteve íntegro. Integridade, então, tem a ver com aquilo que não se dividiu. O contrário mostra isso claramente, né, que é a ideia do desintegrar, desintegrado, aquilo que se decompõe. Vejam bem, para a natureza, aquilo, aquele corpo em que as forças de integração predominam sobre as de desintegração, é um corpo vivo. Aquele corpo em que as forças de desintegração predominam sobre as de integração é um cadáver. Ou seja, é um processo de decomposição, é um processo de morte, toda vez que aquilo que separa predomina sobre aquilo que une. E é um processo de morte, quer individual, física, quer social, coletiva, quer política, quer de que natureza for tomada. É sempre um processo de morte, quando aquilo que separa predomina sobre aquilo que une. Quando nós vimos nesse ano a cúpula que foi feita sobre o meio ambiente, o que pairou por ali, naquele COP25 que foi feito, foi uma sensação de que começa a pairar um certo vento de morte pela natureza, por exemplo. Muitos sintomas que foram avaliados esse ano na natureza, em diversos pontos do mundo, e o nosso país não é exceção, já nos mostraram que alguma coisa está saindo do lugar, alguma coisa já não corresponde àquilo que nós esperávamos, a saúde perfeita do planeta. Isso já é um efeito externo da decomposição interna do homem. Porque, na verdade, nós hoje estamos na fonte de grande parte, se não a maioria, dos problemas do mundo. Então, existe uma máxima filosófica que diz: quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais dentro eu me mantenho íntegro, mais essa integridade se mantém no mundo. Porque é dentro de mim que começam as forças de decomposição, que hoje estão pelos quatro cantos, nas quatro faces da pirâmide civilizatória, né? Quer na ciência, nas artes, na política, quer na religião, em todos os campos da civilização. Onde há desintegração, isso exala de dentro do homem, isso exala de dentro da natureza humana, que por alguma razão perdeu esse segredo da vida, que é sempre compor, é sempre unificar. Quando nós terminamos um ano, nós procuramos exatamente saber o que esse ano somou para o propósito da nossa vida, o que ele compôs, o que ele integrou. Como o ano de 2021 integrou a minha vida? Se o propósito da minha vida não é integração, os anos só subtraem. São sempre um ano a menos e não um ano a mais. É muito desagradável a gente ver a vida escoando pelo meio dos nossos dedos, escorrendo pelos nossos dedos, sempre subtraindo e não somando. Porque a tônica da nossa caminhada não é uma tônica de integração. Aquilo que vivemos na plenitude da nossa condição humana, aquilo que vivemos conscientes de quem somos e onde queremos chegar com tudo isso, soma, não subtrai. Eu dei um passo mais em direção ao meu ideal, ao meu propósito. Eu sou um pouco mais eu mesma do que era um ano atrás. Seria muito bom que a gente parasse e considerasse isso. Em 31 de dezembro de 2020, ou em 1º de janeiro de 2021, eu era um pouco menos eu mesma do que eu sou agora? Está havendo deslocamento? Khalil Gibran, que é um grande poeta, ele costumava dizer que a aurora não deveria nos encontrar no mesmo lugar que o crepúsculo nos deixou. E fazer isso é integração. É sinal de que o tempo está integrando para o propósito da nossa vida. Ou seja, integrar é uma lei da natureza. E toda vez que a gente destoa da lei da natureza, começamos a tomar o caminho inverso. É o caminho de decomposição, desintegração, corrupção e morte. Aquilo em que as forças de corrupção predominam sobre as forças de união é um corpo morto e não um corpo vivo. Continuando. Bom, sempre gosto de contar essa passagem de Platão. Eu sei que é uma história mais ou menos conhecida, mas eu gosto de reiterar. Platão fala da história de um homem, Gigis, um pastor. Esse pastor era tido como muito sábio. Só que um dia, encurtando bastante a história, ele acha um anel que, quando ele coloca no dedo, ele se torna invisível. Aí Gigis, com esse anel no dedo, começa a praticar todo tipo de erro, de desvio que se possa imaginar. Começa a roubar, profanar, entrar nas casas das pessoas, enfim. Gigis era ou não era honesto, afinal de contas? Ele era ou não era íntegro? Bom, aí Platão continua. Vou deixar para trás essa pergunta que é muito necessária que a gente faça para nós mesmos. O que eu faria com esse anel de Gigis no dedo? Deixo isso como dever de casa. Passando adiante, Platão faz a seguinte proposta. Imagine que Gigis, com anel e sem anel, continua tão honesto quanto nas duas situações. E as pessoas daquele povoado ficam sabendo disso. E aí, o que eles diriam entre si, em público, na praça? Puxa, que maravilha, Gigis, que homem bom, que homem íntegro, que bom ter alguém assim, que honra ter alguém assim entre nós. Fariam altos elogios. Porém, quando chegassem em casa, que a última porta se fechasse atrás deles, o que eles diriam para si próprios? Puxa, que idiota esse Gigis. Que ingênuo, que bobo. Por que que esse anel não caiu na minha mão? Que oportunidade! Eu teria me dado bem, conseguiria tudo aquilo que eu quero, eu teria me dado super bem. Aí ele vai concluir de uma maneira que eu acho um pouco triste, mas nunca consegui contestar, porque eu acho que é um fato. Ele conclui dizendo que nós não amamos a integridade, a ética, a justiça. Existe um pacto social, onde nós combinamos entre nós. Eu gostaria de ter tudo aquilo que é teu. Mas acontece que se eu te tomo tudo aquilo que é teu, você pode ser mais esperto e mais rápido do que eu, mais ágil do que eu. E você me toma de volta tudo que é teu e ainda rouba aquilo que é meu. E no final das contas, nessa dividida, eu fico no prejuízo. Então, para não correr esse risco, a gente faz um pacto. Eu respeito você e a sua propriedade, e você respeita a mim e a minha propriedade, porque assim a gente fica mais seguro. Mas, se houver uma situação de impunidade, se houver um anel de giges, onde eu possa fazer o que eu bem entendo e você não possa responder à altura, ah, que maravilha. Que bobo é o Giges de não ter aproveitado uma oportunidade dessa. E que tipo de sociedade é essa onde todos nós torcemos por um anel de Giges e a ética se torna de pouquíssima cobertura? Eu me recordo, sempre conto esse caso, que para mim foi muito marcante, de uma amiga minha de infância, que num determinado momento, depois da sua graduação, ela resolveu passar alguns anos num país do exterior para continuar o seu processo de formação, em um país tido como altamente culto e civilizado, entre aspas. E nesse país de alto índice de leitura per capita, ela disse que havia um hábito, entre muitos outros do tipo. Dentro de um coletivo, quando entrava uma pessoa idosa, uma pessoa grávida, imediatamente várias pessoas se levantavam. Havia uma plaquinha falando sobre isso. Dê a sua vaga a pessoas idosas e pessoas gestantes. E ela disse que aquilo era automático. Duas ou três pessoas levantavam para que aquele que entrou pudesse escolher seu lugar. Porém, um dia entrou um jovem. Um jovem carregando um peso muito grande, lívido de cansaço, transpirando, cansado, prestes quase que a ter um desmaio. E ela disse que via perfeitamente as pessoas olhando de canto de olho e classificando. É um idoso? Não. É uma gestante? Não. Ninguém se levantou para aquele jovem. Ela brincava comigo e dizia, sabe quem levantou, Lúcia? A Tupiniquim que vos fala. Sabe por quê? Eu não agi só por plaqueta. Eu olhei para os olhos daquele jovem e vi que ele necessitava de um assento. Levantei para ele, ainda que ele não se enquadrasse em nenhuma tabuleta. E dei meu lugar para ele. Aquilo foi muito marcante para mim, porque eu fiquei imaginando o que seríamos nós por trás de todas as tabuletas, de todas as leis, de todos os mandamentos do universo. Se estivéssemos livres à nossa própria escolha, ou seja, se tivéssemos um anel de Giges no nosso dedo, a gente olharia no olho do outro e perceberia a necessidade do outro? Nós olharíamos no nosso próprio olho no espelho e cobraríamos de nós essa coerência e essa integridade? Ou nós somos escravos de tabuletas? E quando todas as tabuletas caírem, o que seremos nós? Será que somos só selvagens disfarçados por tabuletas? Não é assim que deveria funcionar. Não deveríamos ser simplesmente coagidos a sermos íntegros, mas deveríamos amar a integridade acima de qualquer coisa, ainda quando as tabuletas todas caem do mundo. Eu sou assim porque eu amo ser assim, porque é um privilégio ser assim, que é a melhor maneira que o ser humano tem de viver. O imperador Marco Aurélio, que foi um grande filósofo da escola estoica, ele dizia o seguinte: existem duas possibilidades, de que haja alguma coisa depois da morte e de que não haja nada depois da morte. Se houver alguma coisa depois da morte, deixa eu ser íntegro agora, porque depois eu vou merecer essa coisa, seja lá o que for. Agora, se não houver nada depois da morte, deixa eu ser íntegro agora mais ainda, porque é a única chance que eu tenho de sê-lo. E a maior delícia do universo é ser íntegro. Eu me realizo ao sê-lo. Eu faço por convicção e não por nenhuma coerção ou pressão de nenhuma tabuleta. Você é o que você faz e o que você sente quando a última porta se fecha atrás de você. E aí alguns podem dizer, mas essa questão da coerção é a base da organização social, isso é o contrato social, vários filósofos falaram nesse sentido, você que é filósofa não sabe disso? Eu sei, eu conheço bem a história do contrato social, mas eu trouxe para vocês uma frase de um filósofo chamado Francis Bacon, que ele fala sobre a esperança, e vou fazer uma paródia em relação a essa frase. Ele diz o seguinte: a esperança é um ótimo almoço, mas é um péssimo jantar. Ou seja, na hora do jantar já é, não é mais para você estar esperando, já é para ter levantado e realizado alguma coisa. Eu acho muito interessante essa frase dele. E faço uma paródia em relação ao contrato social. O contrato social, firmado em torno de uma coerção mútua, esse contrato social é um ótimo almoço, mas na hora do jantar já é para você ter consciência social. Porque senão já não adianta. As formas de burlar já são inúmeras e nós não nos sentimos obrigados a nada quando essa tabuleta cai ou quando essa tabuleta não está virada na nossa direção. É um momento da gente chegar na hora do jantar, já passou da hora do jantar, já passamos talvez da hora da ceia, já é hora da consciência social, aquela que temos diante dos olhos do outro, diante dos nossos próprios olhos no espelho. Hoje é muito comum Nós podemos falar mal de Nicolau Maquiavel, às vezes somos até um pouco injustos com ele, porque a nossa interpretação dele é pior do que aquilo que ele mesmo disse, por incrível que pareça. A ideia de que os fins justificam os meios. Hoje é muito comum que se justifique coisas feitas de uma maneira meio escusa, porque os fins eram grandiosos, era necessário, valia a pena. E nós sabemos intimamente que as coisas não funcionam dessa forma. Fins e meios têm que ser coerentes. Por exemplo, em relação à saúde. Eu tenho um ente querido que está doente, eu entrego ele na mão de um cirurgião que vai fazer uma cirurgia que pode curá-lo. Eu fico assistindo essa cirurgia por um vidrinho, assistindo o que está acontecendo dentro da sala do centro cirúrgico. E vejo que esse cirurgião não lava as mãos, não limpa suas ferramentas de trabalho. Trabalha de uma maneira estabanada, desconsiderando seus auxiliares, desconsiderando a delicadeza de um corpo humano. Eu não vou achar que, apesar de usar esses meios, no final ele vai curar o meu ente querido. Eu sei que com esses meios o fim vai ser o falecimento do meu ente querido. Eu vou interferir, vou parar essa cirurgia e vou chamar alguém responsável para tomar conta desse centro cirúrgico. Não vou deixar isso chegar ao final, porque eu sei que esses meios não conduzem ao fim que ele me prometeu. Meios e fins têm que ser coerentes. Isso é intuitivo. Nós sabemos disso. Por que, quando se trata de justiça, de ética, de integridade, nós deixamos que alguém nos convença que com qualquer meios chegaremos a fins maravilhosos, seremos todos melhores e viveremos numa sociedade justa, praticando todo tipo de iniquidade no meio do caminho? Não. Fins e meios têm que ser coerentes, porque senão não levam à saúde, levam à morte. Isso acontece tanto no centro cirúrgico quanto na civilização e dentro de nós mesmos. Começamos a trabalhar para aquilo que decompõe, numa velocidade muito maior do que para aquilo que une e integra. Nós vamos ver que muitas vezes na história da humanidade, a medicina chinesa, a medicina ayurvédica indiana, dizia que inclusive essa desintegração no campo psicológico, moral e espiritual, num determinado momento impacta o nosso corpo físico, desequilibra até a nossa saúde física. De tanto que você desorganiza os planos sutis, o plano concreto acaba ecoando essa desintegração que vem de cima para baixo. As coisas vêm sempre do sutil para o concreto. Continuando, a máxima do imperativo categórico é uma máxima de um filósofo chamado Immanuel Kant, que é também bastante conhecida. Eu gostaria de trazê-la porque ela é um conselho moral muito interessante. Age sempre de tal forma que a máxima da atuação possa ser elevada à lei universal. Parece complicado, né? Vamos descer isso a miúdos, uma situação prática. Eu peço um livro emprestado a um de vocês, a um dos senhores. E quando eu peço, eu já tenho a intenção de não devolver. Ah, não, eu preciso desse livro muito mais do que ele. Vou fazer de conta que esqueci e vou ficando. Já no ato de pedir, eu tenho a intenção de não devolver. Para essa cena e elevo a lei universal. Todo mundo que pede alguma coisa emprestada pode ter a intenção de não devolvê-la. Isso elevado à lei universal beneficia ou atrapalha? Óbvio que atrapalha, ninguém empresta mais nada para ninguém, inviabiliza a instituição do empréstimo, que é um vínculo de confiança necessário entre os homens, ninguém ajuda mais ninguém, ou seja, isso é péssimo. Nós sabemos que não deveria estar sendo feito, mas nós escolhemos para nós o benefício da exceção. Eu não quero que todo mundo faça, só eu que vou fazer num cantinho escondidinho, como se não soubéssemos que tudo aquilo que a parte faz ecoa pelo todo. Uma célula que dentro do teu corpo resolve fazer alguma coisa anômala, não tem um cantinho escondidinho dentro do corpo. Daqui a pouco aquele seu comportamento se multiplica, gera um tumor que sacrifica todo o corpo, inclusive ela própria. Todo comportamento egoísta e desintegrador, em última instância, é suicida. Porque ao condenarmos o corpo social no qual vivemos, nós sofremos juntos. É como se você imaginasse que uma avalanche de neve está caindo sobre a sua casa, mas você é uma das pessoas que lá no alto da montanha está jogando bolinhas de neve e não sabe que no meio do caminho ela cresce e vira uma avalanche e enterra a sua própria casa. Nós estamos no campo das causas e das consequências, às vezes simultaneamente, como algozes e como vítimas. Daí a necessidade, como disse a doutora Luciana Valdez, de estarmos conscientes sobre as consequências últimas de cada ato nosso. E buscar a coerência e a integridade dia a dia, como se fosse o processo de expandindo trincheiras, realmente, ganhando passo a passo o comando da nossa vida. Considerar que algo conquistado a qualquer preço, sempre, sempre, é caro demais. nunca pagar esse preço. Nada vale a qualquer preço. Existe uma história que aconteceu na época em que Pizarro, com seus homens, conquistaram a América do Sul, o Império dos Incas, que eu acho bastante interessante. Eles chegaram a sitiar os Incas, que eram muitos, numa cidadela chamada Viticus, Vilcabamba, próximo à cidade de Cusco. E esses Incas da resistência não aceitavam se entregar. Pizarro mandou lá um embaixador para tentar negociar a rendição. E esse último imperador, esse Sapa Inca, negou-se a se render. E esse embaixador virou para ele e falou: olha, tá bem, já que eu estou aqui, deixa eu fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade. Primeira vez que lutamos com vocês, vocês saíam para a cidade, a gente ia para... Vocês saíam para o campo de batalha, nós íamos para as cidades e matávamos mulheres e crianças para abater o ânimo dos guerreiros. Queimávamos plantações, atacávamos vocês na calada da noite pela retaguarda. A primeira vez que fizemos isso, segunda, terceira, quarta, era uma surpresa para vocês. Mas a décima, a vigésima, a trigésima, por que vocês não começaram a fazer a mesma coisa conosco? Por que que se deixaram abater dessa forma? E esse imperador, esse Sapa Inca, respondeu o seguinte: nós, Incas, só queremos a terra se for para ficar de pé sobre ela. Para rastejar sobre a terra, nós preferimos deixar para vocês. Vejam bem, não era um povo distante, ficava bem aqui do lado, nossos vizinhos. Eles consideravam que nem viver a qualquer preço não valia a pena. O preço podia ser caro demais. Se fosse para viver rastejando sobre a terra, era melhor não. Só queriam a terra se fosse para permanecer de pé sobre ela. Acreditem, a humanidade já teve esse nível de honra como regra, como lei. Isso existe no nosso inconsciente coletivo, como diria Jung. É uma necessidade que está aí adormecida, mas demandando de nós uma resposta. É como se houvesse algo dentro de nós pressionando para nascer. É evidente que essa pressão daquilo que há de melhor dentro de nós, forçando para nascer, gera uma existência sofrida. Constantemente infelizes, como se fosse por uma ânsia de algo que a gente não sabe o que é. A pressão da nossa condição humana plena, querendo vir à tona, querendo assumir o comando da nossa vida. Isso é fonte de muitas das nossas angústias, se não praticamente todas. Continuando, Robinson Crusoe sozinho numa ilha, ou quando a última porta se fecha atrás de mim, eu ainda seria íntegro? Ou a minha integridade é apenas para inglês ver, como se diz popularmente, né? Quando alguém me olha. E aí eu conto essa história do mosteiro Zen, que é bem costumeiro eu contá-la, acho muito interessante, que nos mostra que não é suficiente nenhuma porta se fechar. Existe alguém que sempre nos observa. Conta-se que um mosteiro muito antigo estava desmoronando e os discípulos chegam para o seu mestre e dizem: mestre, o que faremos? Vai cair na nossa cabeça. E o mestre resolve testá-los. É verdade, discípulos, mas nós somos monges mendicantes, não temos recurso nenhum. Já sei, vão naquele povoado e roubem o máximo que puderem. Que com o que vocês arrecadarem, vendemos em outro povoado e reformamos o nosso mosteiro. Com uma condição: não roubem se alguém os estiver vendo, porque aí está a fama secular do mosteiro. Não roubem se alguém os vir. E os discípulos, meio conflituados, mas foram, né? Obedeceram a ordem. Quando esse mestre entra no mosteiro, tinha um jovem que não tinha ido. E ele pergunta para ele: o que você está fazendo aqui, meu jovem? Por que que não me obedeceu? Que é isso, mestre? Eu fiquei lhe obedecendo, fiquei porque eu lhe obedeço. O senhor mandou que eu não fosse se alguém estivesse me vendo. E eu estou me vendo o tempo todo. Eu estou permanentemente me vendo, portanto, não dava para me roubar. Não dava para roubar. Vejam bem, nós estamos permanentemente diante da nossa consciência. Não dá para não ser íntegro. Existe algo dentro de nós digno de respeito. E se não sabemos respeitar esse algo, que é a nossa essência, a nossa identidade mais profunda, não respeitaremos nada nem ninguém do lado de fora. Será um respeito de fachada. A própria etimologia de respeito, respite, é olhar mais uma vez, saber ver dentro de si. Existe uma essência viva, digna, digna de respeito. Se você respeita a si próprio, respeitará todos os demais. Quanto mais dentro, mais fora. Reitero. Se não temos vida interior, não temos identidade, tudo o que fazemos em nome do respeito e da divinidade do lado de fora será uma máscara de pouca cobertura, será uma hipocrisia. Apenas alguns exemplos, dentro do nosso, já estamos esgotando o nosso tempo, né? Um pouco sobre a integridade. Integridade envolve disciplina, autocontrole, empatia, generosidade, altruísmo, sabedoria, inclusive gratidão. uma grande atitude de gratidão para com a natureza que nos deu a oportunidade de sermos humanos, que não é pouca coisa. Então, integridade nos nossos pensamentos. Tolstói tem uma frase maravilhosa que ele diz: há quem passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. Ou seja, há quem olhe para os seres, para os lugares, e só veja o que eu posso tirar proveito disso. Para que que isso me serve? O homem íntegro atravessou essa fronteira da dignidade humana. Ele não olha para as coisas e pergunta para que que isso me serve. Ele pergunta como eu posso servir a isso. O centro do universo não é meu interesse egoísta, o centro do universo é a lei. É aquilo que na Índia eles chamam do Dharma, o braço de Deus estendido sobre o cosmos. O centro do universo é a lei e eu sirvo. Eu estou aqui para servir, eu estou aqui para agregar valor ao mundo, ao outro e a mim mesmo. Eu estou aqui para ser fator de soma e não para simplesmente ser um egoísta que usa o universo para me servir. E esse umbral é o início da condição humana, verdadeira, legítima. Nos nossos sentimentos, vibrar com o sucesso alheio, saber ganhar junto e não sempre ganhar sobre, não precisar que haja 1.000 derrotados para que a minha vitória tenha valor. Aprender a ganhar junto, isso é integridade. Aprender a vibrar com o sucesso alheio, ter a noção de que, seja lá o que for que a humanidade tenha que conquistar, conquistaremos todos juntos ou nenhum. Na nossa ação, no cumprimentar, no trânsito, nas relações comerciais, às vezes passamos por uma pessoa mecanicamente, dizemos bom dia e não olhamos para os olhos dela. No olhar nos olhos de uma pessoa, realmente, se eu digo bom dia, tem que haver o sentimento, a intenção de que o dia dela seja bom. Nós não sabemos o quanto trocamos quando fazemos esse cumprimento, desejando realmente o bem para o outro. Eu acredito que no futuro, me imagino daqui a, sei lá, 500 anos, uma das coisas que serão consideradas barbárie no momento atual é passarmos por um ser humano e o ignorarmos. O ser humano é muito para ser ignorado. Para não termos um momento para olhar para ele e dizer um bom dia, desejando realmente o bem dele. Isso é integridade, é estarmos inteiros e honestos naquilo que fazemos. No trânsito, não querendo estressar ainda mais a vida das pessoas à minha volta, nas relações comerciais, não querendo tirar vantagens escusas, reduzir o outro ao mínimo ganho para que eu tenha o máximo. Manter-me dentro dos limites daquilo que eu considero íntegro e justo. Nas relações pessoais, saber ouvir, não estar na expectativa de que o outro se cale para que você despeje o seu recado pronto sobre ele, saber falar, na tônica das decisões, que aquilo que eu decido na minha vida beneficie o máximo possível de pessoas, e não apenas a mim mesmo. Cada pequena decisão, como isso pode beneficiar mais do que a minha mera pele, como pode beneficiar o maior conjunto de pessoas que eu possa atingir. No respeito pelos seres animados e inanimados, até os pequenos objetos que me servem. Não servir à lógica do predador, que por onde eu passo vou deixando terra arrasada. Lembrem da frase bíblica: pelas vossas obras vos conhecerei. Um verdadeiro ser humano deixa um rastro de luz, um caminho luminoso. Por onde ele passa, ele vai deixando, ele vai sendo fator de soma, ele vai deixando um caminho melhor do que aquele que ele encontrou. Isso tudo é integridade. São exigências que partem todas elas de um único núcleo, de um único centro, a ideia da integridade. Desejo de aprender e de transmitir amor pelo que se faz, espírito de colaboração, autoridade humana, ou seja, dentro do nosso ambiente de trabalho, querer que cada coisa que eu aprenda facilite o caminho de quem vem depois. Dar o meu melhor em tudo aquilo que passa pela minha mão, porque se eu dou o meu melhor como pai de família, como esposo, como esposa, como cidadão, eu dou o meu melhor também aqui, como servidor público, no meu trabalho, imaginando que aquele que está sendo servido do outro lado pode ser meu pai, minha mãe, meu irmão, poderia ser, ou de alguma maneira é. Existe um livro maravilhoso chamado Profeta, de um poeta chamado Khalil Gibran. E quando ele fala sobre o trabalho, ele diz que você possa moer o trigo para fazer o pão como se o seu bem-amado fosse comer esse pão. Ou seja, como se a pessoa que estivesse do outro lado, sendo atendido por esse serviço, fosse aqueles que você mais ama, porque poderiam e deveriam ser. Amor pelo que se faz, espírito de colaboração, autoridade humana. Sabem o que é autoridade humana? Em qualquer processo. Considerar que um trabalho está bem feito, não só quando ele prestou produtos e serviços bons, mas quando todo o grupo cresceu na sua realização. Colaborar para que todos aqueles que estão junto comigo cresçam no processo de realização do trabalho. Criar um ambiente que, se depender de mim, será tão prazeroso quanto qualquer outro ambiente da minha vida. Portanto, eu me realizo naquilo que faço. Eu não faço um sacrifício aqui para desfrutar ali. Em todos os lugares eu estou crescendo. Em todos os lugares estou deixando impresso o meu coração. Isso é integridade também. Eu sou um só em todos os ambientes onde eu vivo. Integridade é uma postura interna permanente. Ela exala o tempo todo. Uma vez eu lia um pensador falando que uma pessoa muito íntegra, até mesmo nos seus sonhos, às vezes ela exerce certos limites, ela não se permite ver ou colocar-se fazendo determinadas coisas. Às vezes, até na consciência onírica, isso transborda. Integridade é um princípio, é a nossa identidade, como se fosse uma pedra preciosa encravada no nosso coração. E exala, exala e transborda em correção, honestidade, respeito, gratidão, como eu falei, uma grande gratidão pela oportunidade que a natureza me deu de ser humana e querer honrar essa oportunidade. E, por fim, eu encerro com uma frase que também está relacionada ao mundo platônico, da filosofia platônica, que ele dizia que a melhor coisa que podemos fazer para aqueles que amamos é crescer como seres humanos. A melhor coisa. Imaginamos, às vezes, que as pessoas que amamos e deixamos propriedades para elas, estamos fazendo muita coisa. Não tanto assim. Ninguém sabe o que é o futuro. Diante de uma guerra civil, por exemplo, a primeira coisa que vai para o espaço são as propriedades que as pessoas têm ou deixam de ter. Agora, uma virtude que você deixou, o exemplo, essa pode salvar a vida dessa pessoa e de muitos à sua volta. Lembrem da lista de Schindler, um Schindler na Alemanha, porque tinha virtudes. Num dos momentos mais críticos da história da humanidade, salvou a sua pele de muitos outros, porque ele tinha virtudes. Um homem virtuoso, ele abre um caminho, ele abre uma possibilidade no menu de opções da humanidade que virá. Nós estamos falando de um Platão que viveu há 2.400 anos. Ainda está oportunizando, abrindo oportunidade de viver como um ser humano. Para nós, estamos aqui nesse momento. Seja a melhor coisa para fazer por todos aqueles que amamos e que deveríamos amar, por toda a nossa grande família que é a humanidade. É crescer como seres humanos. E a integridade é, com certeza, um primeiro e sólido passo para isso. Por fim, é isso que eu gostaria de trazer para todos. E espero que, como eu costumo dizer, existe um ditado filosófico que diz que a gente não vive daquilo que a gente come, a gente vive daquilo que a gente assimila. Muito daquilo que a gente come, o corpo joga fora. O que garante a nossa saúde é aquilo que a gente assimila. Isso não é só assim no campo físico, isso é assim também no campo psicológico, moral e espiritual. É alguma coisa disso que foi dito por mim, pela doutora Luciana, que foi dito ao longo do ano pelo programa desenvolvido aí pela doutora Ana Virgínia, que tudo isso possa ser assimilado e componha como resposta própria de cada um, seja integrado como uma resposta própria diante da vida. E é assim que se compõe a saúde humana. Muito obrigada.
Nossos agradecimentos à professora Lúcia Helena Galvão. A nossa audiência no YouTube manifestou, acho, corretamente o privilégio que foi poder escutar as duas palestras de hoje. E eu compartilho desse sentimento. Até a mim, como mestre de cerimônias hoje, foi um desafio, porque eu fiquei um pouco anestesiado, prestando atenção na palestra das duas, e foi um privilégio, realmente. A gente tem uma pergunta, por enquanto, no YouTube, e eu vou convidar as nossas palestrantes a debaterem sobre o tema. A própria doutora Ana Virgínia, que nos encaminhou esse questionamento, que é como conciliar o estar presente na vida do outro no serviço público. Essa, se a exaltação atual ao home office não seria um paradoxo? Então, eu estendo a pergunta primeiramente à doutora Luciana Aspe, mas gostaria de ouvir também a professora Lucilena.
Doutora Ana Virgínia, eu acredito que tudo é uma questão de equilíbrio, sabe? A tecnologia, ela pode ser uma grande aliada e ela pode ser um grande inimigo. Depende de como a gente usa. A gente só não pode ser usado pela tecnologia. Nós precisamos usar ela com todos os filtros, consciência, discernimento e equilíbrio. Então, eu vou dizer que eu tive 2 anos de muito trabalho online e isso permitiu coisas extraordinárias. O que nós conseguimos fazer em 2 anos, talvez eu não fizesse em 10, em razão da facilidade de estar acessando o Brasil todo, fazendo reuniões, inclusive, internacionais, né? Então, facilita. Agora, você estar com o outro, seja numa reunião online, muito pior, presencialmente, e você está acompanhado o tempo todo do telefone, da tecnologia, isso é muito preocupante. E é algo que a pandemia já deveria ter sido suficiente para mudar o nosso comportamento, porque nós ficamos tão isolados no início desse processo, e hoje, quando eu vou a um restaurante, e não é, são poucas as vezes que eu olho para as mesas e eu vejo casais, os dois, no telefone, ou eu vejo uma família inteira com a senhora, a avó, sozinha, e pai, mãe e os filhos todos no telefone durante essa refeição, é uma coisa que mostra uma degradação, mostra uma morte, né, professora Lúcia Helena, mostra uma morte, porque se nós temos esse tesouro de estarmos juntos, a gente precisa ter mais domínio sobre as coisas que nos são acessíveis, né, para que elas realmente produzam o bem e não o mal. Então, algumas escolhas precisam ser feitas quando nós estamos na presença de outra pessoa, entregando o nosso ouvido, o nosso tempo, que seja por inteiro, né? Que seja por inteiro. A gente perde muito quando nos deixamos distraídos, para dizer o mínimo, diante desses hábitos, né? Então, realmente é partir para o equilíbrio e usar para o bem.
Com certeza, a doutora Luciana praticamente já disse tudo. O fato é, quando o ser humano não quer estar com o outro, porque a convivência é um processo que vai punindo arestas, nos faz crescer. Quando a gente quer fugir da presença do outro, foge de todas as formas. Tivemos a lei da necessidade atuando aí, que nos colocou cada um por trás de um computador, isso foi necessário, inclusive foi muito bom que existisse, porque senão não teríamos continuado as nossas atividades. Também pude realizar muito nesses 2 últimos anos. Mas o fato é que, ainda que não haja pandemia, já não haja mais a lei da necessidade atuando, aquele que quer fugir da presença do outro, quer fugir da companhia do outro, foge com pandemia, sem pandemia, com tecnologia ou sem tecnologia. Eu costumo brincar e dizer que quem quer fugir da convivência foge até com sinal de fumaça, porque a verdade é que ele não quer trabalhar para ajustar-se com o todo, pensar no todo, viver em função do todo. E aí é uma doença chamada egoísmo. Eu quero que o mundo seja quase que como uma prateleira de um shopping, onde eu seleciono só aquilo que me interessa e rejeito o resto. Então, a tecnologia se torna cômoda. Por quê? Uma pessoa, enquanto ela está me agradando, eu fico naquele canal. Quando não, eu a deleto, eu mudo de canal. Eu saio selecionando aquilo que me agrada como se fosse um grande mercado. Essa pessoa, com certeza, tem uma fragilidade para o autoaperfeiçoamento, uma fragilidade para o confronto com as suas próprias imperfeições. É uma pessoa que não cresce, simplesmente. E isso é triste. E isso nós sabemos que já gera um monte de problemas, inclusive de cunho psiquiátrico dentro da sociedade. Então, o que eu espero é que as pessoas tenham cada vez mais essa busca, essa curiosidade vital de entender o outro, de estar com o outro. Saibam que o outro é o grande mistério. Tem uma passagem dos Fragmentos Órficos que diz: Eu te ofereço meu mistério em demanda do teu. Eu quero ver o ângulo com que você vê o mundo. Imagina, somos parte de um prisma de inúmeras faces. Você vê o mundo de um ângulo que eu jamais verei, a menos que você me mostre. Eu sei que o teu ângulo é tão bom quanto o meu, eu não sou dono de nenhuma verdade e tenho ânimo de aprendiz. Eu te ofereço meu mistério em demanda do teu. Porque aí fazemos tese, antítese, síntese, saímos os dois maiores de tudo isso. E isso faz parte do processo de integração do qual nós falávamos. Como alguém pode ser íntegro se não pensa no outro, se não quer o outro, se não tem essa curiosidade vital dessa fusão com o outro, que é a realização da sua humanidade? Tá? Então, a tecnologia, ela é muito útil quando utilizada por alguém que tem bom senso. E esse bom senso é uma conquista humana. A tecnologia de ponta, eu costumo dizer, é sempre o discernimento humano. As máquinas só vêm atender depois as demandas que o ser humano faz em função disso. Tecnologia de ponta é discernimento humano. E esse é o nosso grande desafio, é a nossa grande conquista.
Obrigado pelas respostas. Temos uma segunda
Obrigada,
pergunta.
Lucas, pelos esclarecimentos. Muito obrigada.
Temos uma outra pergunta do Arthur Dirito. Ele pergunta à professora Lucilena: você poderia fazer uma correlação entre a heresia da separatividade, de que fala Helena Blavatsky, e o assédio moral?
Olha, a heresia da separatividade, que faz parte de um livro tibetano, que é o livro dos Preceitos de Ouro, é o egoísmo. Esse livro costuma dizer que o maior mal do mundo é o egoísmo, porque a partir do momento que eu penso que o teu prejuízo pode trazer lucro para mim, eu estou louco. Porque é como se a minha mão achasse que a dor do meu pé faz bem para ela. Eu não percebo que somos um corpo, e que se o pé desenvolve uma gangrena e mata o corpo, e ela morre junto. Então, não pensar como todo é uma alienação, é quase que uma alienação mental, é um tipo de patologia. E o Tibete diz: a partir daí nascem todos os outros defeitos. E olha, eu tenho passado anos da minha vida procurando um problema, quer de caráter social ou pessoal, que o egoísmo não esteja escondido atrás, e até hoje nunca achei. Portanto, eu acho que eles têm razão. O assédio moral, como qualquer outro assédio, toma o outro como uma mercadoria que pode me proporcionar algum prazer. Ou seja, o outro vai, de alguma maneira, ou eu extrapolo a minha cólera, ou eu extrapolo os meus instintos. Ou seja, o outro é um depositário, como se fosse algo ou alguém em quem eu jogo aquilo que não quero mais para mim. O uso do outro como meio e não como um fim em si, segundo Kant, é um dos maiores males morais da história. O ser humano foi feito para ser utilizado sempre como um fim. Ser visto sempre como um fim e nunca como um meio. Seja o assédio moral, nada mais é como qualquer outra forma doentia de convivência, um uso do outro para alguma forma de bem-estar pessoal. É alguma forma de alívio de algum elemento que não soubemos resolver em nós mesmos. Ou seja, um sintoma de egoísmo, sim. Agora, não chega a ser uma grande novidade, porque, segundo essa tradição, todos os males do homem são alguma forma de egoísmo. Portanto, se você sai arrancando as máscaras dos seus defeitos, o último rosto é sempre o egoísmo.
Obrigado, professora. Temos uma última pergunta também sobre a temática do egoísmo. Eu convido também a doutora Luciana, se quiser responder conosco. Seria a consciência ignorada quando as pessoas agem por egoísmo, ou há pessoas que não têm consciência de seu egoísmo? Professora Lucilena.
Olha, existem dois conceitos, que são a amoralidade e a imoralidade. A imoralidade, eu sei que existe uma determinada lei e eu a rompo. A amoralidade, às vezes, é um nível de sobrevivência que a pessoa foi restrita, tão violenta que ela nem sequer sabe que existem leis que ela está atropelando. Eu já tive a oportunidade de presenciar cenas desse tipo, porque se eu não tivesse visto, eu não acreditaria. De uma pessoa que, quando você dizia para ela, você fez tal coisa, ué, mas todo mundo faz. Meu pai fazia comigo, meu avô fez com meu pai, é super natural. E não sentia nenhum tipo de pudor, nem achava que tivesse atropelado nenhuma lei. Por incrível que pareça, do ponto de vista filosófico, às vezes é mais fácil você recuperar uma pessoa desse tipo do que a outra que conhecia a lei e a atropelou conscientemente. É muito parecido com o conceito jurídico de culpa e de dolo. É a inconsciência versus a consciência. Quando conhecemos o nível de dor que provocamos ao outro e ainda assim o fazemos, pagamos um preço moral muito alto. E às vezes é difícil de reverter uma pessoa que é capaz de achar que um preço desse é válido. Fico imaginando, como a doutora Luciana falou, no meio de uma pandemia, alguém que desviou o dinheiro de um respirador para compra de algum bem pessoal de luxo que desejasse, fosse lá o que fosse. E achou que para usufruir desse prazer valia alguém estar sufocando dentro de um hospital. Sabendo disso, vocês imaginam o preço de uma coisa dessa? Outro é alguém que achou que pegar isso, não tinha consciência, achou que pegar isso era uma coisa natural porque todo mundo faz. Ou seja, está muito associado ao dolo e à culpa. Quem sabe das consequências, sabe do sofrimento que está provocando e acha que é um preço que é válido ser pago. É um desvio moral que eu não digo que não tenha cura, porque tudo no universo tem alguma cura, né? Por muito extrema que possa ser, mas às vezes um preço alto demais.
Bom, Eu acho que está perfeitamente respondido. E isso é um processo mesmo de experiências, em que a pessoa ela vai cauterizando o coração dela. O egoísmo é isso, e ela vai deixando de ser humano. E ela vai encontrando a morte, porque isso não pode ser vida. E como a professora Luciana acabou de colocar, quando é que nós vamos compreender, resgatar a noção de que nós somos um corpo? Não tem como, né? A mão tá bem e a unha do pé tá encravada. Simplesmente é assim que funciona, né? Nós não estamos aqui pregando uma integridade por uma integridade. Não, é porque isso é essencial para uma vida humana. Isso é essencial para a gente viver, né? E a ideia da integridade é justamente o servir quem nós somos. É quando você verdadeiramente vive e tem propósito, porque você foi formada com princípios, valores, força de caráter e virtudes para servir, para ter significado na vida do outro. E aí a corrupção é um outro extremo. Eu não só não sirvo, eu fico aquela água parada, digamos assim, né? Apodrecendo por dentro, água parada. Mas pior, eu ainda tiro do outro aquilo que é dele para mim. Então, tudo é um processo de re-humanização, de voltarmos à nossa essência do ser humano e de um conceito muito simples, que é trazido na Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz 73 anos amanhã, né? Hoje é o Dia Internacional de Combate à Corrupção. A Convenção de Mérida, Declaração das Nações Unidas contra a Corrupção, faz 18 anos hoje. Mas a Declaração Universal de Direitos Humanos faz 73 anos e ela diz isso, que nós fomos feitos como uma família humana. Agora, como ela fala, usufruir de liberdades e igualdade em direito e dignidade pressupõe necessariamente essa fraternidade humana. Nós não vamos alcançar isso nesse processo egoísta. Ninguém. Ninguém. Então é isso. Eu vou ter que sair para poder entrar no outro, mas eu quero agradecer por essa tarde. Aprendi demais, como sempre, professora Lúcia Helena. E com essa oportunidade que a Procuradoria nos deu de estar aqui com todos vocês.
Eu que agradeço.
Muito obrigada, doutora Ana Virgínia, Marcel,
Muito
Vladimir.
obrigada, doutora Luciana. Eu vou deixar aqui minhas palavras de agradecimento. Pode ficar à vontade para sair, depois vai ficar gravado e depois eu entro em contato pessoalmente também para reforçar, viu?
Obrigada, obrigada.
Presente.
Tchau, tchau.
Muito obrigada.
Tchau.
Bom, sem mais perguntas, eu passo a palavra então à doutora Ana Virgínia para os nossos agradecimentos finais e agradeço à nossa audiência que enviou para a gente aí alguns questionamentos que provocaram ainda mais reflexão. Doutora Ana Virgínia, a palavra está com a senhora. Doutora Ana Virgínia, que é a coordenadora do Núcleo Especial de Governança e Integridade Pública da PGDF e procuradora-corregedora da PGDF, esteve à frente do nosso ciclo de palestras ao longo do ano, que foram, sim, um sucesso e um respiro dentro do serviço público. Doutora Ana.
Então, boa tarde a todos os participantes. Muito obrigada pela presença de vocês, né? Muito obrigada, Marcel, Vladimir, pelo apoio aí técnico e tudo, também muito importante para o sucesso dessas nossas palestras, vocês sempre muito disponíveis e solícitos. E quero dizer que, na qualidade coordenadora do NGIP, a palavra é uma de gratidão, ela me traz assim uma certa emoção, porque eu misturo um pouco essa gratidão como coordenador e como ser humano, porque o aprendizado que eu tive aqui hoje, ele extrapola qualquer função, cargo que eu tenha ou venha, esteja ou venha a exercer. Então, é uma gratidão muito mais a nível pessoal. Então, a palavra humanidade dessa palestra foi forte para mim hoje e eu espero que tenha sido para todos os ouvintes. Professora Lucelena,
bálsamo, um presente, um enriquecimento assim sem medida que a senhora nos proporcionou, assim como a nossa querida doutora Luciana. Então, assim, embora sendo um pouco repetitiva, a palavra forte é de gratidão plena, sobretudo assim com esse clima de encerramento de ano e esse momento, né, de Natal e Ano Novo, como foi colocado, que ainda parece que nos enriqueceu mais ainda. E eu quero deixar minha gratidão também aqui à doutora Isabela, que ela tem esses contatos maravilhosos, está me colocando também nesse mundo novo dessas pessoas que trabalham, que estudam e que divulgam e passam para a gente esses ensinamentos de integridade. Isso tem sido um privilégio. Então, quero agradecer a ela também, à Procuradora-Geral, doutora Ludmila, que sempre tem apoiado também essas nossas iniciativas, e convidá-la, professora Lucelena e doutora Luciana, para voltarem mais vezes com novos temas, com novas palavras, porque foi uma honra para nós. Boa tarde a todos e muito obrigada.
Obrigada a todos. Até uma próxima vez.
Obrigado a todos que
Tchau,
nos
boa tarde.
acompanharam e fiquem à vontade.